Primeira mensagem do Retiro em 4 barras. Abril de 2015. Por Rodrigo Abarca. Assunto: Fortalecimento do Homem Interior. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Que o Senhor possa nos abençoar nesses dias com a sua palavra e, como dizia a irmã, com a presença, com a sua presença no nosso meio, nos nossos corações. Nós precisamos desesperadamente da presença do Senhor. Que Ele possa nos levar àquele lugar onde a sua presença seja realmente plena nas nossas vidas. Amém? Então vamos começar abrindo a Escritura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos ler no versículo 14. Eu vou usar nesse dia a tradução da Reina Valera para o português, então vai dar uma pequena diferença com as traduções dos irmãos. Mas é porque no espanhol, a Reina Valera é a Bíblia que todos os crentes usamos, e então por isso eu prefiro usar essa tradução. Mas se tiver alguma variação, então a gente vai aí tentar de acompanhar também as diferenças. Capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Por essa causa, dobro meus joelhos diante do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como na terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, conceda-vos que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e alicerçados em amor, sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo aqui, nessa parte da sua carta, começa com uma oração. Porque antes ele vem falando daquele propósito eterno, daquele plano eterno de Deus a respeito da igreja. Tudo que está na eternidade no coração de Deus, respeito de Cristo e da igreja. Então agora ele quer que todo aquele plano, todo aquele propósito eterno de Deus seja trazido à experiência da igreja, à experiência dos crentes. E para isso, para que isso possa acontecer, ele está orando ao Senhor. Ele entende que é através da oração, primeiramente, que as coisas celestiais são trazidas para a terra, para a experiência dos crentes. Então ele diz assim, começa falando assim: dobro meus joelhos diante do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como na terra. Versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória, essa glória, que essas riquezas que ele já tem falado, tem descrito antes, segundo as riquezas dessa sua glória, conceda-vos que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. E ele aqui introduz essa expressão muito importante no pensamento do apóstolo Paulo: o homem interior. Ele quer que nós sejamos fortalecidos, precisamos, na verdade, para que Cristo realmente possa habitar nos nossos corações. Realmente a presença do Senhor Jesus esteja nos nossos corações, manifestada nos nossos corações, nas nossas vidas, como igreja. Para isso acontecer, ele diz, primeiramente é necessário que o nosso homem interior seja fortalecido com poder pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ver aí a ordem dos assuntos aí. Primeiramente, antes do Senhor encher os nossos corações com a sua presença real, realmente Ele habitar nos nossos corações, nas nossas vidas, é preciso que o nosso homem interior seja fortalecido com poder. Quer dizer, seja capacitado para receber a habitação de Cristo. Você já percebeu isso? É importante, então, entender O que significa que o nosso homem interior seja fortalecido? Com poder, pelo Espírito Santo de Deus. E como é que isso vem acontecer na nossa experiência de igreja, na nossa experiência pessoal como filhos de Deus? Como é que realmente somos fortalecidos? E quanto precisamos sermos fortalecidos com poder pelo homem, pelo poder do Espírito Santo no homem interior? Então precisamos compreender primeiramente o que é o homem interior, que precisa ser fortalecido. Então vamos ir para outra passagem da Escritura, que vai nos esclarecer mais um pouco sobre o significado desse homem interior. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Veja agora o versículo 16. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: por isso, não desmaiamos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, o homem interior, contudo, renova-se de dia em dia. E aqui o apóstolo nos fala dessa essa dupla expressão do homem exterior, por uma parte, e logo do homem interior, no contraste com o homem exterior. Existe então um homem exterior e existe também um homem interior. E eles aparentemente seguem caminhos opostos. O homem exterior vai se corrompendo, desgastando. Mas o homem interior, diz ele, vai se renovando dia após dia. Isso faz uma grande diferença. O homem exterior é aquele que se corrompe do nosso ser humano, da nossa vida. E o homem interior é aquele que se renova de dia em dia. Qual que é a diferença entre os dois? Qual que é a diferença entre aquele homem exterior? Se nós continuamos a ler, vamos ver o que é o homem exterior. É muito simples e fácil de entender o que é o homem exterior. Diz logo: porque essa tribulação momentânea nos produz uma medida que supera toda a medida, um eterno peso de glória. Não atentando-nos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Então, o que é o homem exterior? Veja agora o capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se nossa morada terrestre, esse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos, que é eterna nos céus. Então, o homem exterior é aquele que se corrompe. Então, tem a ver o homem exterior com o nosso corpo físico, biológico. O homem exterior é o corpo físico, biológico. Esse homem, diz ele, vai corrompendo-se, vai se desgastando ao passo do tempo. E isso é uma coisa que ninguém pode evitar, infelizmente. Até que gostaríamos que não acontecesse, mas acontece mesmo. Se você olhar para o espelho todos os dias, ao longo dos anos, você vai descobrir essa verdade. Né? Você descobre que o homem exterior se desgasta. Vai ficando mais arrugado, vai ficando, o cabelo vai caindo, no caso dos homens, dos varões. E as coisas vão ficando piorando exteriormente. Não é? É o homem exterior, ele se desgasta porque ele está sujeito às leis da mudança física desse mundo. As leis físicas que governam o mundo físico. E essas leis fazem com que tudo que seja parte desse mundo físico seja desgastado e finalmente se corrompa e morra. Esse homem exterior e o corpo. Agora, veja bem, esse homem se desgasta, mas existe outro homem em cada um de nós que não se corrompe, que não se desgasta, diz Paulo. Esse homem ainda, não só que não se corrompe, não se desgasta, mas ele renova-se, diz ele, de dia em dia, dia após dia ele vai se renovando. E ele vai acrescentando dentro dele, diz, um peso de glória. Mas essa renovação desse homem interior é invisível, não pode ser percebida. Porque tudo o que nós percebemos pelos sentidos, pelos olhos, pelos ouvidos, pelos sentidos do tato, Todo o que nós percebemos através do nosso corpo físico é físico também. E o homem interior não é físico. Ele não pode ser percebido pelos sentidos físicos. Mas está aí. O que é esse homem interior? Veja que ele diz, aliás, ainda algo mais importante no capítulo aí, que estamos lendo, capítulo 4. Ele diz, versículo 18, não atentando nós para as coisas que se veem. Quer dizer, o nosso foco, o nosso olhar, o que importa nas nossas vidas não é aquilo que se vê. E veja como é normalmente a vida dos homens. A vida do corpo é a grande preocupação da vida dos homens. Quanto tempo nós gastamos com as coisas do corpo, com as necessidades do corpo? Você cuida do seu corpo, verdade? Quase tudo o que nós fazemos nessa vida, aqui na Terra, tem a ver com o cuidado do nosso corpo. Nós trabalhamos para alimentar o nosso corpo, não é? Nós trabalhamos duramente para vestir o nosso corpo. Trabalhamos para ter uma casa para proteger o nosso corpo. Queremos ter um carro para aliviar o nosso corpo do esforço de caminhar. Tudo o que nós fazemos nessa vida normalmente está orientado para o nosso corpo, não é? E nós compramos sabonete caro e compramos um shampoo bom, para quê? Para cuidar do nosso corpo, para dar um tempinho mais ao nosso corpo. Quase tudo o que nós fazemos tem a ver com o nosso corpo. A vida humana gira em torno às necessidades do corpo. E outras necessidades, aliás, a comida, necessidades físicas, sexuais, tanta coisa que o corpo precisa. E nós damos para ele. E, na verdade, isso faz parte da ordem divina para a criação. Que nós cuidemos do nosso corpo. Nós temos que sermos, não podemos sermos negligentes com o cuidado do nosso corpo. Temos que cuidar da saúde do nosso corpo. Não é? Nós gastamos em médicos, em remédios e tanta coisa para cuidar também da saúde do nosso corpo. Mas sabe o quê? Com todo cuidado, preocupação, tempo que nós investimos no cuidado do nosso corpo, esse corpo está destinado a corromper-se e morrer. E nós investimos muito, mas mesmo assim ele vai morrer. O investimento está fadado a terminar na tumba. Todo o que você investe no seu corpo está fadado a acabar numa tumba, sem retorno nenhum. Essa é a verdade que a Escritura nos fala. Você sabe que os Salmos falam disso, Salmo 90. O que é a vida do homem? O que é o homem? Ele como a névoa que sai pela manhã e sai o sol e some. Ele como a erva que cresce no campo, logo que pega o sol sobre ela, bate o sol sobre ela, murcha e morre. Não é assim? Essa é a vida humana desde a perspectiva do nosso corpo físico. Mas graças a Deus, nós não somos simplesmente um corpo físico. Nesse mundo, especialmente o mundo ocidental, a cultura do mundo ocidental, a filosofia, a visão dominante do mundo ocidental quer nos dizer constantemente que nós somos apenas um corpo físico. E quando esse corpo físico morre, tudo acaba para o homem. Mas essa não é a verdade a respeito de nós. Então veja o que diz o apóstolo aqui. Diz que, na verdade, existe um homem interior. E esse homem interior, ele não vai morrer jamais. Pensa um momento. Esse homem exterior, nós damos tanto cuidado para ele, investimos tanto tempo nele, tanto esforço nele, ele vai morrer. Mas esse nosso homem interior, ele não vai morrer jamais. Qual que é o homem interior? O apóstolo usa a expressão homem interior para falar de tudo aquilo que é invisível, que não é material, que não é físico da vida humana. Aquilo que nós chamamos normalmente, o que a Escritura chama em outras partes, alma e espírito. É aquela dimensão imaterial da nossa pessoa humana, do nosso ser humano. É a dimensão não física. E aí você pode colocar tudo aquilo que não é físico. Quer dizer, a alma humana, os sentimentos, as emoções, os afeitos do coração, o que você ama, deseja, rejeita, odeia. aquilo que você escolhe, as suas escolhas, as suas decisões, aquilo que você pensa, os pensamentos, as lembranças, tudo que tem a ver com a vida interior invisível, isso não é o cérebro. Isso não é o sistema nervoso. O sistema nervoso é a parte onde toda aquela vida interior, do homem interior, se comunica com o corpo e habita o corpo. Mas não é o mesmo. Esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, para bem, escute bem, para bem e para mal, são eternas. Por que digo para bem e para mal? Porque se forem ruins, ainda são eternas. E por isso existe o inferno. O inferno é a eternidade das coisas ruins do homem interior. Elas vão perdurar, vão continuar, ainda depois da morte. Então, por que o cuidado de Paulo está aí? Porque aquilo que acontece com o homem interior é de valor eterno. No entanto, aquilo que acontece com o homem exterior é temporário. Vai acabar um dia. Mas tudo o que acontecer no homem interior tem valor de eternidade. Então, se você colocar as duas coisas no balanço, o que é mais importante? O eterno ou aquilo que termina, o que é temporário? Aquilo que precisa mais atenção de nós, o que é? O exterior que se acaba, que morre? Ou o interior que tem valor eterno? Todos nós, irmãos amados, todos os homens desse mundo, sejam crentes ou não, para bem e para mal, são seres eternos. E isso quer dizer uma eternidade de glória ou uma eternidade de miséria e ruína. Mas é a eternidade mesmo. Essa é a grande cegueira do mundo moderno, que não sabe nada do homem interior, que não conhece o significado da alma, nem cuida da alma. Todo o cuidado do mundo hoje está para o homem exterior, o homem que vai morrer. Mas o cuidado de Deus, o que Deus dá valor, é aquilo que está dentro. Amém? Por isso diz Paulo, não atentando nós para as coisas que se vê. O que se vê? O exterior. A casa, o carro, o cuidado do corpo, a comida, o alimento. Não é que essas coisas não sejam importantes, mas tem um valor relativo. Mas o que não se vê, que está dentro de você, no seu coração, nos seus pensamentos íntimos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas ideias, crenças, decisões, escolhas, tudo isso é eterno. Você está cuidando disso? Tanto como cuida do exterior? Você não cuida nada disso. Vai pela vida sem ter nenhum cuidado daquilo que é eterno na sua vida. Por isso Paulo diz, nós não atentamos para as coisas que se vêem. Não colocamos o nosso interesse, nosso cuidado nas coisas que se vêem. Aliás, nós aceitamos todas essas tribulações, quer dizer, todo esse sofrimento que vem no homem exterior. As privações, o frio, a fome, as necessidades que passamos continuamente, nosso corpo que fica exposto constantemente à morte por causa do Senhor Jesus. Disso ele vem falando nesse capítulo. Nós que estamos expostos todos os dias à morte por causa de Jesus. Por que fazemos isso? Porque nós sabemos que o que tem valor eterno não é esse nosso corpo que morre, exterior, mas é o homem interior que se renova de dia em dia na imagem do Senhor Jesus Cristo. E nós nos importa não tanto o homem exterior, que sabemos que vai morrer, por muito cuidado que você coloque nele. Diz o Salmo 90, diz que os homens mais fortes vivem 90 anos. Ou tem 80, ou 90, no máximo. Por muito que você se esforçar, você tem 90 anos. Não tem mais. Mas o outro, aquele outro, é eterno. Amém? O homem interior. Então diz ele, aliás sabemos que se esse é o nosso homem exterior, nosso corpo, nossa morada terrestre, esse tabernáculo, sabe que o apóstolo diz que esse corpo, que você cuida tanto, é uma barraca. Literalmente ele diz, é uma barraca. Agora, se você morar numa barraca, você cuida muito da barraca. Não, porque a barraca é temporária. Nós todos os anos lá no Chile fazemos aquele encontro com irmãos, acampamento, e fazemos um acampamento em barracas. Logicamente, ninguém está pensando viver o ano todo em barracas, só por um tempinho curtinho. Mas o nosso desejo está na nossa casa, permanente. Não é? E a Escritura diz que esse nosso corpo é uma barraca. Agora, você pode enfeitar a barraca, levar as coisas mais confortáveis para a barraca, mas continua a ser uma barraca. Não é? Assim diz a Escritura que temos que considerarmos o nosso homem exterior. Ele é um tabernáculo, uma barraca temporária. Mas Deus tem para nós um edifício eterno nos céus. Amém? Nosso olhar tem que estar lá. Não feita por mãos, e que é eterna nos céus. Porque também gememos, diz Paulo, nesta morada, desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial. Porque, no entanto, estamos nessa barraca, nesse tabernáculo temporal que é o nosso corpo. Nós sofremos de todas as limitações desse corpo. Mesmo que esse corpo é uma maravilha da criação de Deus, porque é. Realmente uma maravilha da criação de Deus. E um corpo que permite a nossa alma viver e expressar-se no mundo de maneira plena. Mas ele está limitado por causa da queda. Ele foi corrompido pelo pecado. E, portanto, é um corpo de morte. E ele traz muito empecilho, traz muitas limitações à expressão do homem interior, da vida de Cristo em nós. Ele se cansa. Ele não quer obedecer. Lembra quando o Senhor estava com os discípulos aí no jardim de Getsemane? Ele estava orando e pediu para os discípulos orar com ele aquela noite tão terrível para ele, que ele precisava tanta companhia, tanto o carinho dos seus discípulos. Mas eles não conseguiram nem velar com ele uma hora. Por quê? Porque estavam cansados. O seu corpo estava cansado. E aí o Senhor falou para eles: velai, orai, para que não entreis em tentação. O espírito, o homem interior, na verdade está disposto. Mas a carne, o homem exterior, é fraca. Ela nem sempre quer acompanhar o espírito. Ela nem sempre consegue obedecer ao espírito. É por isso que Paulo diz no capítulo 8 de Romanos que esse nosso homem exterior, nosso corpo físico, precisa ser vitalizado, vivificado pelo Espírito Santo de Deus para servir aos propósitos de Deus. Ainda esse corpo físico precisa do poder da ressurreição do Senhor para ser útil ao Senhor. Porque ele foi enfraquecido pelo pecado e pelo poder da morte. Então diz ele, nós estamos nessa condição, mas nós temos confiança e sabemos que o Senhor nos preparou para essa vida de eternidade. E como sabemos isso, diz Paulo, essa eternidade que nos espera lá na frente, que nós não iremos morrer jamais? Olhe para o seu lado um momentinho, olhe ao irmão que está do seu lado. Essa pessoa que está aí é eterna. Pensa um momento o que significa isso. O que é a eternidade? Ela não vai morrer jamais. O que vai morrer é o seu corpo. Mas essa pessoa que está aí dentro, que habita esse corpo, esses pensamentos, desejos, esse eu que está aí dentro, esse eu não vai morrer jamais. Não é isso maravilhoso? O Senhor disse para seus discípulos, aquele que guardar a minha palavra nunca verá a morte. Esse homem, nosso homem interior, está unido a Cristo. Ele não vai morrer jamais. Então, meus irmãos, é por isso que diz o capítulo 5, versículo 5, mas Deus, para isso mesmo, nos dispôs, dando-nos o penhor do Espírito. O que quer dizer aí o apóstolo é que nós temos uma certeza, uma segurança grande a respeito da nossa vida eterna com Cristo. Que essa nossa vida interior, nosso homem interior, nunca vai morrer. Nem vai experimentar a morte. Pensa um momento nisso. A Escritura diz que os crentes nunca vamos experimentar a morte. Como pode ser assim? Nos dias que vêm, nós vamos tentar entender um pouco. Como é que nós passamos da morte à vida? E como é que o nosso homem interior nunca vai experimentar a morte? Mas não vai. De fato, você nunca vai conhecer a morte. O seu corpo vai conhecer a morte, mas o seu homem interior nunca vai ser alcançado, nem tocado pela morte. Amém? E isso é uma coisa maravilhosa que nós precisamos meditar. Isso tira o medo da morte das nossas vidas. Porque nós sabemos que essa consciência que está dentro de nós, que habita esse corpo, nunca será tocada pela morte. E viveremos sempre com o Senhor. Paulo diz isso. Isso é a nossa esperança. E como sabemos que isso é verdade? Porque Ele nos deu o penhor do Espírito Santo. Como sabemos que nunca seremos tocados pela morte? Porque Ele nos deu a garantia do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é a garantia? Você vai comprar uma casa. Vai lá, negocia o preço da casa. E diz, eu gosto da casa, eu quero comprá-la. Mas a sua palavra não é suficiente para aquele que está vendendo. Não é? Você precisa deixar uma garantia para ele segurar a casa só para você e não vender para mais ninguém. Você tem que deixar uma garantia. E o que você faz? Deixa a garantia. Mas a garantia não pode ser pouco dinheiro. Porque se for pouco, você pode se arrepender depois. Não é? Se for pouco. Então aquele outro, quer ficar-se com segurança do assunto, do negócio, ele pede uma garantia grande. Para que se você arrepender, você não... seja muito difícil, porque é muito dinheiro que está aí na garantia. Você deixa a garantia e a casa é sua. Agora, Deus comprou as nossas vidas para a eternidade. Para uma vida de eternidade com Ele. E Ele deu uma garantia para isso. Deus garantiu a nossa eternidade com Ele. Como? Nos deu o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito, essa é a sua garantia. De que você nunca será separado do Senhor. Nunca será tocado pela morte. Porque o significado espiritual fundamental da morte é separação de Deus. A morte significa que nós somos separados de Deus. E por isso entrou a morte no mundo. Quando o homem foi jogado da presença de Deus, então a morte entrou na vida humana. Mas se nós estamos em Cristo, o Espírito Santo é a garantia de que nunca seremos separados dEle. E então nunca seremos tocados pela morte. Amém? É por isso que Paulo diz, eu tenho toda a certeza, toda a confiança. Como que eu poderia expor a minha vida? Eu não sou um tolo. Não sou uma pessoa tola que expõe a sua vida à morte constantemente. Porque sim, por acaso. Porque é muito usado, muito... Não. É porque eu sei. Eu tenho a garantia em mim mesmo, dentro de mim. Na minha vida tenho a garantia que se esse corpo mortal se desfizer, eu tenho um corpo eterno esperando por mim nos céus. E eu nunca serei tocado pela morte. Amém? Estamos falando disso para entender o que é o homem interior. Quão importante é. Agora vamos voltar para Efésios, capítulo 3. Então diz assim, capítulo 3, versículo 36. Paulo diz então que nós precisamos sermos fortalecidos com poder nesse homem interior pelo Espírito Santo de Deus. Com poder. Isso significa uma capacitação divina, sobrenatural, no nosso homem interior, na nossa alma, no nosso homem interior. Quer dizer, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, tudo aquilo que é interior, que se expressa através do corpo, mas é interior. Não é físico, é imaterial. Então, para isso ele diz, nós precisamos sermos fortalecidos. Para que Cristo possa habitar pela fé nos nossos corações. Vamos tentar compreender então a relação entre o homem interior, o fortalecimento do Espírito e o coração, para que Cristo possa habitar nos nossos corações. Lembre que o propósito de Deus com nós, o propósito divino de todos os seus tratos com nós, é que sejamos feitos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Que Cristo possa viver e expressar a sua vida, o seu caráter em nós e através de nós. Que a sua graça, as suas riquezas, a sua glória sejam expressadas em nós e através de nós. Ele quer nos levar a uma vida de união com Cristo. Onde nós participamos de todas as riquezas da glória do Senhor Jesus Cristo. Onde tudo aquilo que é de Cristo vem a ser também nosso. Essa vida de plenitude, por isso fala no final, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus não quer para nós uma vida fraca. Ele não quer para nós uma vida escassa, pequena. Ele não quer que nós experimentemos uma pequenina medida de Cristo e mais nada. O que Ele quer é que nós sejamos tomados, diz aí, de toda a plenitude de Deus. Eu acredito, irmãos, que nós nem temos ideia o que significa a plenitude de Deus. O que significa uma vida de plenitude de Deus? Aquele gozo que está em Deus. Aquela alegria inefável que existe em Deus permanentemente. Aquele amor inefável. Aquela paz inefável. Tudo aquilo que pertence à glória de Deus. Diz ele, tem que ser também a nossa experiência. Temos que sermos tomados da plenitude de Deus. Mas para isso acontecer, ele diz, o primeiro é o fortalecimento do homem interior pelo Espírito Santo de Deus. E logo, Cristo vem habitar pela fé nos nossos corações. Essa expressão que ele usa aí, habitação de Cristo pela fé, quer dizer, podemos acrescentar aí uma pequena palavrinha para entendermos agora, para nós, o significado. É a habitação real. Não quer dizer simplesmente uma habitação mental ou doutrinária ou teológica, mas a realidade que Cristo realmente seja o divino habitante, morador dos nossos corações. Não é isso glorioso? E não uma experiência esporádica, de vez em quando, um retiro por ano, ou talvez em alguma experiência pontual do passado. Não, ele está falando da habitação constante, permanente de Cristo, realmente, nos nossos corações. E a nossa pergunta é, é essa a nossa experiência? Experimentamos essa habitação constante, permanente de Cristo nos nossos corações? A presença do Senhor constante nas nossas vidas? O que significa isso? Que Cristo more constante, permanentemente, habitualmente nos nossos corações? Paulo diz que isso tem que acontecer. Que o propósito de Deus é que isso possa acontecer nas nossas vidas. Então, vamos tentar entender tudo o que isso significa. Porque aqui, o apóstolo, como em muitas outras partes dos seus escritos, ele concentra muito em poucas palavras. Ele está dizendo muito em duas ou três frases. Mas nessas duas ou três frases, ele está praticamente resumindo a vida cristã. Ele está dizendo muita coisa com três ou quatro palavras. Esse é um dom, uma graça especial do apóstolo Paulo. Resumir muito em pouco. Mas como ele resume muito, nós precisamos entrar e entender. E tentar ampliar o que está aí. Para entendê-lo melhor. Porque está muito resumido e concentrado. Então ele está resumindo muito aqui. Ele diz aí, Cristo habite pela fé nos nossos corações. E para isso precisamos sermos fortalecidos. Então vamos tentar entender algumas coisas aqui importantes. O primeiro, a obra de Deus na vida humana, nas nossas vidas, sempre começa pelo coração. Sempre começa pelo coração. O Senhor não começa tentando de mudar a nossa vida exterior, a nossa conduta exterior. O alvo de Deus nos tratos conosco não é primeiramente a nossa conduta exterior. Deixa eu explicar isso porque uma das grandes confusões na cristandade, na história do cristianismo. De fato, era a grande confusão dos fariseus. Os fariseus tentavam levar uma vida de justiça, de santidade diante de Deus, mas de uma maneira exterior, uma conduta exterior. Eles pensavam que se eles conseguiam ajustar a sua conduta a todos os mandamentos da lei de Deus, então eles seriam justos diante de Deus. E tentavam ajustar a sua vida dessa maneira e criaram um sistema de conduta exterior. Muito preciso que normava ou governava todos os atos da sua vida. Eles sabiam que, eles conseguiram entender que no Velho Testamento existem mais de 610 mandamentos, mais ou menos. 610 mandamentos que deveriam governar a vida humana. Então eles especificaram todos esses mandamentos e eles decoravam todos esses mandamentos para tentar vivê-los. Depois disso, Eles iam e acharam que esses mandamentos não eram muito específicos. Porque o mandamento normalmente é um princípio. Mas tem coisas específicas. Como tenho que sair da cama? Como tenho que lavar o rosto? Como tenho... A Bíblia não diz nada disso. Mas como eles acreditavam que o trato de Deus com o homem tem a ver com as coisas exteriores, então eles criaram um sistema de aplicação desses mandamentos, que hoje nós conhecemos como o Talmud. E o Talmud diz o que o homem deve fazer cada minuto da sua vida para agradar a Deus. Por exemplo, diz que quando você desce da cama pela manhã, tem que descer primeiro a perna direita. É, isso está normado no Talmud. Não sei por que eles acreditam nisso, mas eles acreditam que primeiro tem que descer a perna direita. E daí vem aquele ditado, eu hoje me levantei com o pé esquerdo. No espanhol existe isso. Por quê? É porque desci a perna errada primeiro. E aí vai dar tudo errado durante o dia. Mas isso vem do Talmud. Você faz o errado e dá tudo errado. Agora imagine o que é viver nessa escravidão. Paulo, o Senhor falou do Talmud quando falou da tradição dos anciãos. Coisas que os homens acrescentaram à palavra de Deus. Para viver a palavra de Deus. Mas ele disse, fariseu cego. Vocês carregam sobre os ombros dos homens cargas que ninguém pode levar. Nem vocês podem levar. Mandamentos, instruções para uma coisa totalmente exterior. Mas o problema está no coração. O que tem que ser mudado é o coração. Não adianta tentar mudar a vida externa. Vocês são como aqueles homens que enfeitam os sepulcros. Não é? Você já viu aqueles sepulcros bonitinhos? Lindos. Eu uma vez fui no cemitério lá, o maior cemitério de Santiago. Tem uns sepulcros que são uns palácios. Mas o que adianta? Por dentro estão cheios de ossos, de mortos. O que está no teu coração é o que importa. É o que determina o que você é na sua vida e na sua conduta exterior. É por isso que os fariseus são tão cegos. Eles não buscavam mudar o que estava no coração. E queriam mudar a sua vida externa. Não adiantava nada. Podiam parecer bonitos e atrativos para os homens. Mas na verdade, por dentro estavam cheios de morte, de ódio. Não é? De ciúmes. Estavam cheios de mal, de pecado no coração. Fariseu cego, falou o Senhor. Limpa primeiro o que está dentro do vaso. Para que o que esteja fora seja limpo também. E aí o Senhor entregou o grande princípio da transformação da vida humana. Sabe o que tem que ser transformado primeiro? Não a sua vida exterior. Não adianta você pegar a Bíblia e tentar ajustar a sua vida exterior, a sua conduta exterior, com os mandamentos, com as demandas do Senhor. Você vai fracassar todas as vezes que você tentar fazer isso. E se você tentar mais, vai continuar a fracassar. E ali a sua vida se vai tornar irritável. Porque você não consegue e nunca vai conseguir. Porque o caminho é totalmente diferente. Você tem que mudar o coração. O coração do homem é o que tem que mudar. É por isso que Provérbios diz assim. Sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração. Vou dizer novamente, porque essa é uma palavra do Senhor para nós. Sobre toda, imagine todas as coisas que você tem da importância na sua vida. Você guarda. Você guarda o dinheiro porque o dinheiro é importante. Coloca no banco para que ninguém roube, não é? Guarda, é importante. Você guarda as pedras preciosas, se tiver. Não sei se tem, mas se tiver o ouro, a prata, as pedras preciosas, você guarda porque são valiosas e guarda elas. Tudo que é valioso na sua vida. Até coisas que não são valiosas para mais ninguém, mas para você são. Aquela foto do pai, da mãe, antiga, você guarda. Porque é importante. E você guarda e protege. Mas pense um momento. O que é o mais valioso da vida humana? Ninguém, nada tem mais valor do que o nosso coração. Você o guarda. O guarda, como diz a Escritura. Sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele, que diz? Flui a vida. Quer dizer, aquela vida que flui de nós é o que está no coração. E o Senhor diz, do coração saem os maus pensamentos. Do coração saem os furtos, saem os homicídios. Do coração sai todo o mal que o homem faz. Quer dizer, toda a conduta exterior do homem, ruim, má, sai do coração. Primeiro foi gerada no coração. Se você não guardar, não cuidar seu coração, o que vai sair dele é mal. E a sua conduta vai estar governada pelo mal que sai do coração. Amém? Mas o coração pode ser renovado. Pode ser mudado. A Escritura diz que o coração é ruim, perverso. Quem conhecerá o coração? Mas esse coração caído. Esse é o coração do homem caído, do Adão caído. Que nós todos herdamos dele. Mas isso não tem que ser a nossa condição. Porque a Escritura diz que no novo pacto vos darei um coração novo. Sabe por que eles fracassaram, falharam e não conseguiram cumprir meu pacto, minha aliança, diz o Senhor? Porque o coração deles era de pedra, era mau. Mas eu vos darei um coração novo. E como farei? Eu porei meu espírito dentro de vós. E assim vos darei um coração novo. Vê que o mesmo que está falando o apóstolo aí, fortalecidos com poder no homem interior, pelo seu espírito, para que o coração seja renovado, mudado. E a vida toda seja mudada, então, pela mudança do coração. Amém? Então, nós precisamos dar atenção, prestar atenção ao que acontece no nosso coração, cuidar do nosso coração, cuidar das nossas almas. Deixa eu explicar agora a relação, segundo a Escritura, que existe entre a alma e o coração, que é muito importante entendê-la também. A alma é a vida humana completa. A alma é a totalidade da vida humana. É a totalidade da vida humana, aí estão os sentimentos, os pensamentos, as emoções, as lembranças, os desejos, as decisões, as coisas que você ama, as coisas que você aborrece, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. Tudo que faz parte da sua vida humana é a sua alma. E a alma é a que sustenta com vida o nosso corpo. De maneira que o que acontece nos nossos corpos influi na nossa alma. E o que acontece na nossa alma influi no nosso corpo. A Escritura então mostra a alma como a totalidade da vida humana. Mas essa vida humana, que é numa parte é física, é material, no corpo, mas numa outra é imaterial. Não é física. Essa vida humana tem um centro. Tem um centro do qual flui, do qual nasce, surge e se espalha por toda a nossa vida. Esse centro é o coração. Então, por que o coração? Porque fisicamente nós temos um coração. Existe o órgão físico que chama-se coração, que está aqui. Que bate aqui no nosso peito, fisicamente. Qual que é a função do coração, falando fisicamente, no nosso organismo? O que faz o coração por nós? O coração, não sei se a palavra em português existe, mas ele bombeia, pode ser? Então, ele bombeia o sangue para o nosso corpo, não é? Essa é a função do coração. Ele bombeia o sangue para o nosso corpo. E existe um sistema de sanguíneo que leva o sangue através das veias, as artérias e os vasos capilares até todos os pontos do nosso corpo. E o sangue, o que leva para o nosso corpo? Ele leva alimento. Leva o alimento. Leva os materiais necessários para construir as células. As proteínas e tudo aquilo que se precisa para construir os tecidos vivos. Não é? Mas também leva oxigênio. Oxígeno, que é o poder, é a energia que precisa nosso corpo para funcionar. Então, o sangue leva energia e leva alimento para todo o nosso corpo. E ela sai de onde? Do coração. Agora, o que acontece quando uma parte do nosso corpo deixa de receber sangue? O que acontece? Morre. se necrosa e morre. Não tem jeito, não pode continuar vivendo se não recebe esse sangue. Agora, o que acontece quando o sangue se contamina? Tem uma doença que é o sangue contaminado no corpo, e a septicemia, verdade? O sangue está contaminado. E ele leva toda essa contaminação para o corpo, e o corpo morre por causa disso. Agora, pensa um momento. Também nós temos um coração não físico, um coração espiritual. Quando digo espiritual, quer dizer que não é material. É o centro da nossa experiência. É o centro da nossa consciência. Nós não somos um conjunto de pensamentos e ideias e desejos e sensações e tanta coisa assim tumultuando. Mas tudo isso tem um centro de consciência, de percepção. Todos eles pertencem a uma pessoa chamada eu. E se experimentam todos dessa maneira. Esse centro que governa a vida da alma é o coração. Então, o que está no coração, ele flui para toda a nossa vida e dá o sentido, e determina a classe de vida que nós vivemos. O que sai do nosso corpo primeiro estava na nossa alma. E o que está na nossa alma primeiro estava no nosso coração. Você entende isso? Você não pode mudar a sua vida exterior se não muda primeiro o seu coração. Mas como pode mudar o coração? Qual que é a tragédia do coração humano? Por que o coração humano é tão ruim? É tão mau? Porque nós todos sabemos que o nosso coração é ruim, é mau. Até nem conhecemos tudo o que está dentro dele, mas quando sai, não é muito lindo. Não é muito lindo o que sai de dentro do nosso coração. Qual que foi a tragédia do coração humano? Por que o coração humano se voltou ruim? O que foi? Não sabemos que foi a caída, mas o que aconteceu realmente para que o coração se tornasse dessa maneira? Vou tentar resumi-lo com apenas uma frase que você pode guardar na sua mente e meditar nela. Perdeu a presença de Deus. Porque o coração humano foi feito para a presença de Deus. Por favor, lembre disso. Se alguma coisa nós pudermos aprender nesses dias, que seja isto. O nosso coração precisa para existir, para viver, da presença de Deus. E sem a presença de Deus, ele se torna ruim, mau e perverso. E não tem maneira de viver realmente sem a presença de Deus. É isso que trouxe a queda, na experiência humana. A queda foi a perda da presença de Deus. E o que afastou a presença de Deus, o que impede a presença de Deus no coração, é o pecado. O pecado faz com que Deus não possa habitar nos nossos corações, possa conviver com ele. Vamos ler aí em Gênesis alguns versículos para entender melhor isto. Quando Deus criou o homem, ele o criou para viver em comunhão com ele. O primeiro propósito de Deus na criação do homem é que o homem vivesse nessa comunhão com Deus. E essa comunhão, essa vida de comunhão com Deus, que é uma vida na presença de Deus, essa vida foi simbolizada naquele jardim que Deus plantou no Éden. Esse jardim representa a intenção divina de viver em íntima comunhão com o homem. Deus criou o homem primeiramente para ter comunhão com ele. É por isso que diz: façamos o homem a nossa imagem. Porque o significado é, primeiro, que o homem seja capaz de ter comunhão com Deus, de viver em comunhão com Deus. Por isso o homem precisa a imagem de Deus, está feito a imagem de Deus. Mas o segundo sentido aí é que o homem foi criado para levar a imagem de Deus. Mas para isso acontecer, o homem precisava viver na presença de Deus. Por isso Deus plantou o jardim. Aí o homem viria a viver na presença de Deus. Você lembra que Deus criou o homem, no capítulo 2 diz que Deus criou o homem do pó da terra, formou o homem do pó da terra, assoprou nas suas narinas o fôlego da vida e foi o homem um ser vivente. Mas esse primeiro homem, mesmo que era perfeito, porque era a criação de Deus, não tinha pecado, era inocente. Mas esse homem ainda não era um homem segundo o pensamento de Deus. Como dizia um antigo teólogo da igreja, o homem primeiro foi feito criança. Quando você tem uma criança recém-nascida, vem um médico, examina a criança, vê se está tudo certinho e diz, essa criança é perfeita. Mas não é perfeita no sentido de maturidade. Ainda falta muito para ser perfeita nesse sentido. Essa criança ainda precisa aprender a falar, pensar, crescer, tomar decisões, mas amadurecer, não é? Mas como criança é perfeita, não tem defeito nenhum. Assim era Adão, o primeiro homem. Era uma criança perfeita. Mas ele devia entrar num processo de transformação, de amadurecimento, para chegar a ser o homem, segundo a imagem de Deus. E para isso, para que isso pudesse acontecer, se precisava de apenas uma coisa. Ele devia viver na presença de Deus. Porque o homem foi criado para viver na presença de Deus. Vivendo na presença de Deus, ele seria transformado, mudado pela presença de Deus. E ele viria a amadurecer e a ser semelhante àquele que estava contemplando constantemente na sua presença. E esse era o plano de Deus para o homem. Então, por isso o homem foi colocado no jardim. E aquela árvore da vida significava essa vida de comunhão, de intimidade, na presença, na comunhão com Deus. Essa é a única maneira, irmãos amados, em que nós podemos viver. Não existe outra maneira de viver para o homem. Viver fora dessa comunhão, dessa presença, é a ruína, é a destruição da alma e da vida humana. Mas veja o que aconteceu no capítulo 3. Quando o homem, a mulher e Adão, seu esposo, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o pecado entrou no mundo. Veja o capítulo 2, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim ao ar do dia. E o homem e sua mulher se esconderam. De quê? Da presença de Deus. A presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É isso que traz o pecado. Ele nos afasta da presença de Deus. O homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. E finalmente foram jogados fora da presença de Deus. Quando foram jogados fora do jardim, eles foram jogados fora da presença de Deus. E nunca mais tiveram acesso a essa presença divina. O coração deles ficou devastado, destruído, vazio da presença de Deus. E então se tornou aquele coração de pedra, ruim, mau, cheio de pecado e de maldade. Porque uma vez que a presença de Deus abandonou o coração do homem, aquele coração se tornou a fonte do mal e do pecado do mundo. Você entende isso? É isso que aconteceu no princípio. É por isso que o mais importante na obra da restauração de Deus é que a sua presença volte aos nossos corações. E viva, more, habite os nossos corações. Amém? E para isso, diz, nós precisamos sermos, primeiramente, fortalecidos com poder. No homem interior, pelo seu Espírito. O que significa isso? Veja comigo agora, no capítulo, o versículo que diz, lâmpada do Senhor é o Espírito do homem. 20, é isso, 20 e 27, tá bom. Vamos ler aí, Provérbios 20 e 27. Diz assim, lâmpada do Senhor é o espírito do homem. E veja agora, o qual escudrinha o mais profundo do coração. Lâmpada do Senhor é o espírito do homem, o qual escudrinha o mais profundo do coração. Então, o que diz aí, E que no centro do coração existe uma lâmpada. Que no mais profundo do nosso coração, Deus colocou uma lâmpada. O propósito dessa lâmpada é iluminar todo o coração. E trazer luz para todo o coração. E escudriñar todo o coração. E trazer vida ao coração. Essa lâmpada é aquilo que a Escritura chama o Espírito do homem. Bom, você está vendo aí? Você tem a alma. No centro da alma tem o coração. E no centro do coração tem o Espírito, a lâmpada do Senhor. É uma expressão preciosa, verdade? A lâmpada do Senhor, que ilumina o coração. O propósito dela é iluminar o coração. Quando o homem caiu lá no jardim, quando o homem pecou, essa lâmpada se apagou. Essa lâmpada se apagou. E por isso o coração do homem ficou em trevas. E por isso as trevas governaram daí para frente o coração humano. O coração está sem luz, está em trevas. Governado pelas trevas. Não tem luz. Mas quando nós cremos no Senhor, quando nós chegamos para o Senhor, quando nós acreditamos no Senhor, a Escritura diz que nós nascemos de novo. Temos um novo nascimento, somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso, na verdade, o que significa? Se usamos essa linguagem aqui que está na Escritura, se nós entendermos isso, quer dizer que no momento da regeneração, a nossa lâmpada é acesa novamente. O Espírito acesa a nossa lâmpada. Porque a lâmpada não tinha luz, não tinha o azeite que dá luz. Mas o Espírito vivifica o nosso espírito e a lâmpada fica acesa novamente. E então ela começa a iluminar e a jogar fora as trevas do coração. E o Espírito começa a escudriñar e a transformar o coração. E a trazer a vida de Cristo. Amém? E através dessa vida trazer a luz do Senhor aos nossos corações. E Cristo vem habitar os nossos corações. Essa é a obra de transformação que faz o Espírito Santo de Deus. Usando a nossa lâmpada para transformar o nosso coração. Amém? Mas aqui vem um assunto. E eu creio que vamos fechar por enquanto, vamos encerrar por enquanto esse compartilhar e continuar depois. Mas aqui vem um assunto principal. O Espírito Santo nunca faz a sua obra, seu trabalho no coração humano, na vida humana, sem a cooperação do homem. Nunca faz. Isso aqui não é automático. Ele realmente quer renovar os nossos corações. Por isso diz, o homem interior se renova de dia em dia. Mas isso não acontece se nós não cooperamos com o Espírito Santo de Deus. Nunca vai acontecer que sejamos renovados interiormente se não aprendemos a cooperarmos com o Espírito Santo de Deus na sua obra, no seu trabalho, nos nossos corações. Logicamente, ele fortalece o nosso homem interior pelo seu Espírito. Quer dizer, ele traz luz na nossa lâmpada. Ele ilumina os nossos corações. Ele traz vida aos nossos corações. Ele renova o coração e renova a alma. Mas com a nossa cooperação. Precisamos cooperar com Ele. Precisamos dispor-nos para que Ele faça a sua obra de transformação. E quando nós fazemos isso, Ele traz a habitação, a presença, a realidade de Cristo às nossas vidas. Ele faz isso. É por isso que Ele é chamado o Espírito de Verdade. Lembra disso? Quando Ele venha, diz o Senhor, veja comigo aí o capítulo 14 de João. O que Ele faz aí nos nossos espíritos, nos nossos corações? Capítulo 14 do Evangelho de João. Versículo 15. Se me amais, guardai meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e vos darei outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito de verdade. Aí verdade quer dizer o Espírito da realidade. Mas também o Espírito de conhecimento de Deus. Da realidade de Deus no coração. Ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Veja agora o versículo 20. Naquele dia, Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nessa linguagem do Senhor, o que Ele quer dizer é que nesse dia nós conheceremos pela experiência que Ele mora, habita em nós e nós nele. Não vai ser simplesmente uma teoria, uma ideia, uma doutrina de estarmos em Cristo, de viver nele e Ele em nós, mas será uma experiência real. Realmente nesse dia vós conhecereis por experiência, isso quer dizer aí, que eu moro em vocês e vocês em mim. Quando venha o Espírito Santo de Deus fazer a sua obra nos nossos corações. Então, o que faz o Espírito por nós? A sua obra principal, ele faz habitar Cristo, a Cristo nos nossos corações. Pela fé. E essa expressão aí, pela fé, é muito importante também. Como acontece que o Espírito traz a habitação, a realidade da presença gloriosa do Senhor Jesus à nossa vida, ao nosso coração, às nossas almas. E como Ele vai renovar o nosso homem interior. Mas é isso a obra principal do Espírito Santo. E para isso Ele precisa da nossa cooperação, da nossa colaboração. Para isso Ele precisa da nossa resposta. Ele quer fazer essa obra. É seu desejo. Ele está aqui para fazer isso. Mas Ele o faz com a nossa cooperação. Então, nos dias ou nas sessões que seguem, nós vamos tentar ver, agora sim, como nós fazemos, cooperamos e qual que é a obra que o Senhor faz nas nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Fazer uma oração. Amado Pai Celestial, somos muito gratos pela Tua palavra, pela Tua presença entre nós. Abre os nossos ouvidos, os ouvidos do nosso coração. Para nós vermos a nossa grande necessidade da presença, da Tua presença nas nossas vidas. Da presença do Teu Filho nos nossos corações. Quão grande é a diferença que faz quando Ele mora realmente dentro de nós. Habita nos nossos corações. Quando Ele realmente traz Sua vida, Sua luz para morar em nossos corações. E nós somos realmente transformados pela presença de Cristo nos nossos corações. O Senhor, que não continuemos a viver essas vidas gastadas e essas vidas sem fruto por causa da ausência da Tua presença nos nossos corações. Mas venha nos habitar, Teu Espírito Santo, a fortalecer nosso homem interior, a trazer vida para os nossos corações e que Cristo possa habitar pela fé neles. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém.